bom dia, quase boa tarde a todos. Vamos dar então início à nossa reunião de acompanhamento da plataforma do Orçamento de Estado. Temos aqui o Sr. Diretor do Departamento de Informática e também da DAPLEN, que nos vão fazer um ponto de situação sobre esta questão. Há um conjunto de documentos que têm vindo a ser distribuídos ao longo do tempo, eu não sei se todos os senhores deputados têm, mas há um ponto de situação mais recente que data de fevereiro de 2026, 2 de fevereiro de 2026, onde são elencados assim os pontos que o Departamento de Informática considerou relevantes relativamente a esta questão. Mas, sem mais delongas, eu julgo que será útil dar a palavra ao Sr. Diretor, que nos poderá expor então aquilo que lhe aprouver sobre esta matéria e depois abriremos então aqui um período em que os senhores deputados poderão colocar questões, etc. Portanto, Sr. Diretor, Dr. Pedro Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, senhores deputados, bom dia. Portanto, agradecemos a marcação desta reunião para vos poder dar um novo ponto de situação ao que entregámos em fevereiro. Portanto, pretendemos atualizar esse ponto de situação e trazermos aqui a versão macro do projeto que estamos todos a implementar. O vosso feedback foi e continua a ser fundamental para a boa condução destes trabalhos. O colega Fernando Batista vai apresentar os detalhes. Portanto, o que pretendemos é, até junho, início de junho, fazermos a apresentação da primeira versão em ambiente de qualidade para fazermos já umas validações e fazermos uns testes já de entregas de propostas de alteração e também de votações e simulações de guiões. E depois uma segunda versão, também ainda em ambiente de qualidade, já mais fina, mais trabalhada, muito próxima da solução final, em julho. Para depois podermos entrar em produção em setembro, portanto, a tempo ainda dos trabalhos do Orçamento de Estado para 2027 serem feitos já nesta plataforma. E, portanto, aqui para a análise mais fina, dou a palavra aqui ao colega Fernando Batista, que detalhará. Peço desculpa.
Sim, sim, tenha a bondade.
Bom dia. É pena não termos ali a apresentação. Vou seguir-me por aqui pelo meu PowerPoint, embora.
Mas tem uma pena.
Tenho o documento só.
Todos os deputados têm a apresentação.
Sim, nós.
Tá? Eu tenho. Em documento, posso enviar por mail. É? É só para quem não tem.
Qual é o e-mail da comissão?
Olha, tu tens, consegues. Eu não tenho aí no teu.
sincom@r.parlamento.pt. Sincofar, peço desculpa.
Ah, é melhor. Isto pode ser em PDF. Desculpa lá.
Pode. Mas nós temos impresso.
É só para as pessoas que não têm. Está bem, então vá. Pronto, começando pela página, então, isto é sobre a plataforma do Orçamento de Estado. Como o Pedro já referiu, o ponto de situação. Na agenda, isto é, para mim, a página é o segundo PowerPoint. O ponto de situação em síntese: próximos passos 30, 60 e 90 dias, residências críticas. O cronograma previsto de implementação, um cronograma do projeto, e depois uma visão de implementação de alto nível. A nível do ponto de situação, começa por levantar, a nível de síntese, levantamento, neste momento foi efetuado levantamento e análise de requisitos de alto nível, que está concluído, ou seja, a base inicial do projeto, está feito o levantamento das necessidades. A arquitetura e desenho técnico da solução foi feito também, ou seja, já está definido qual é a arquitetura, já foi contratado, já foi lançado o concurso, por aí fora. Os módulos, os dados, as políticas de segurança, tudo isto já foi feito o levantamento. Neste momento está em curso a prototipagem, o primeiro protótipo do sistema. e está-se neste momento a fazer o detalhe do interface de usabilidade, ou seja, o primeiro interface, ou seja, os ecrãs, o interface como vai funcionar, está-se a fazer então o desenho dessa estrutura, para depois ser validado, quer pela parte dos serviços que têm as regras de usabilidade da Assembleia, quer depois pelos utilizadores. O procedimento de contratação especializado de inteligência artificial está em fase de decisão, aguarda as propostas, neste momento o lançamento do concurso, e aguarda propostas. A ideia era que este sistema tivesse uma componente de inteligência artificial que acelerasse tarefas que fossem mais demoradas, ou ajudasse a fazer o relacionamento, por exemplo, de determinadas tarefas, ou de apresentação, ou por aí fora. Mas aquilo que está neste momento a acontecer é que nós deixámos que essa integração com a inteligência artificial fosse decidida mais tarde, para mais tarde. Ou seja, não entra já numa fase inicial do processo, mais tarde será equacionada as vantagens que trará e quando e onde é que podem integrar essas funcionalidades. A integração com o CIAR estão identificadas, com o CIAR estão definidas também quais é que vão ser os pontos de integração. Mais à frente depois posso abordar essa parte. Pronto, isto é o ponto de situação atual, está bem? Isto é o que está a ocorrer atualmente. Ou seja, a nível de desenvolvimento estamos na fase de prototipagem. Só vou voltar aí à parte da contratação. O processo de desenvolvimento da solução já foi adjudicado. Ainda não existe o contrato assinado. Ou seja, neste momento a empresa já sabe que vai ganhar, que vai desenvolver o produto, mas ainda não está oficialmente, ainda não tem o contrato assinado para fazer o desenvolvimento. No entanto, já estamos a trabalhar com eles para se fazer a parte do desenvolvimento. Neste momento estão a desenvolver o sistema, o ambiente de desenvolvimento, e já estão a começar a fazer a parte da prototipagem de usabilidade. Pronto, qual é que é o nosso objetivo no PowerPoint seguinte? Qual é que é o nosso objetivo nos próximos passos, 30, 60 e 90 dias? Primeiro, nos próximos 30 dias, finalizar a arquitetura geral do modelo, conceptual, dados, protótipos prioritários, ou seja, começar a colocar o ambiente a funcionar, termos um ambiente de testes a funcionar e podermos começar a que as equipas comecem a utilizar aquele sistema e a validar o sistema e a dizer-nos o que é que está bem, o que é que queriam ver, para nós continuarmos a evoluir o próprio sistema e a afinar cada vez mais no sentido de obter o produto final. Isto é nos primeiros 30 dias. Após 60 dias, após a adjudicação, integrar o fornecedor, de preparar os ambientes de desenvolvimento de qualidade, segregados. Os ambientes aqui são completamente isolados, ou seja, o ambiente de desenvolvimento é isolado de qualidade e o ambiente de qualidade é isolado de produção. Por isso são segregados. Depois, e criar o sistema de pipeline, ou seja, de integração entre eles. Ou seja, quando eu faço alterações num ambiente de desenvolvimento, depois eu, a certa altura, digo, ok, passa para o ambiente de qualidade. E ele transfere a aplicação para o ambiente de qualidade. E depois aí dizer, ok, passa para a produção, e ele há de passar o ambiente para a produção. Por isso é necessário criar esse sistema de integração, que aí aparece como o CI e o CD. No caso de integração, e a passagem depois do sistema. Ao fim dos 90 dias, começar então a disponibilização do primeiro sistema funcional. Nós pretendemos ter, dentro de 90 dias, o primeiro sistema completamente funcional. É lógico que ainda não é a solução final, ou seja, isto vai funcionar por iterações. Disponibiliza-se o primeiro sistema, depois ele a seguir vai ir acolhendo todos os pedidos de alteração e todos os pedidos de melhoria, e nós a seguir fazemos uma nova evolução para um outro sistema, ou uma nova versão, com o sistema todo, com todas essas novas funcionalidades. Por isso as interações depois passam a ser curtas. Passando então para isto é a parte dos próximos passos. Eu estou a ser rápido, tentar ser rápido, mas embora isto é só para depois a seguir deixar as questões. Agora passando para o slide seguinte, riscos e mitigação. Quais são os riscos que nós temos neste momento? Será o atraso na adjudicação do fornecedor de IA. Nós já estamos a calcular isto. porque é a infraestrutura de inteligência artificial, nós já estamos a deixar, o sistema que estamos a desenhar independente das componentes de inteligência artificial, e estamos a considerar já o replanear das entregas, tudo bem, vamos ajustando isto, o cronograma, conforme acompanhar o projeto ao longo do tempo, e vamos ajustando semanalmente todas as interações, e vamos as integração por fase. Mais à frente aparece um desenho, um diagrama que nos mostra as várias componentes, as várias fases de implementação da solução. Uma coisa será o projeto, depois a seguir será a solução em si, que também já está desenhada por fases. Este é o segundo ponto a seguir, a disponibilidade de tempo dos stakeholders para validação. Isto é muito importante, ou seja, os stakeholders, definir todas as pessoas, todos os grupos que têm interação com este sistema para que façam parte do sistema e que possam logo ir condicionando o projeto, condicionando a solução. É importante que isso seja acautelado logo desde o início. Está bem? Que é para nós podermos ter tudo, porque há coisas que a gente pode, ou seja, houve um pedido, isto assenta com base no pedido do Presidente da Assembleia, mas pode haver novas necessidades, novas particularidades que nós não conhecemos e convém ter conhecimento disso atempadamente, quanto mais cedo possível, para as integrar na solução. Depois, a integração, dependências de integração com o CIAR, nós já fizemos esse levantamento, temos noção da integração de todos os componentes que integram. Mais à frente volto a falar sobre isso. Requisitos de segurança e de auditoria, convém passar à aplicação o sistema desenvolvido por uma auditoria de segurança para garantir que não há vulnerabilidades e por aí fora, faz parte das regras atuais de entrada em produção dos sistemas aqui na Assembleia, porque queremos passá-lo por aí. E manter estrito o âmbito, ou seja, definir o âmbito que está e depois tudo o que for para além deste âmbito vai entrar numa segunda versão após a entrada em produção e após o orçamento. Por isso, manter restrito, ou seja, controlar o alargar do âmbito. Pronto, isto é os riscos com base na versão inicial. Depois passando então às dependências críticas, ou seja, quais é que são as dependências deste projeto com outros sistemas. É a tal a integração com o IA, que nós já estamos a calcular e estamos a passar para uma segunda fase. A disponibilização de uma infraestrutura interna, isto toda, o sistema vai funcionar completamente interno, de desenvolvimento, qualidade e produção, e vai utilizar então a ter a alocação necessária de quer da base de dados, quer depois de storage, mas isto é ter infraestrutura interna. O acesso a alinhamento técnico com as integrações com o CIAR vai ser ou transferência de ficheiros ou através de comunicação aplicação a aplicação, ou seja, máquina a máquina. Por isso está calculado, ou seja, vamos utilizar principalmente as integrações que já existem, no entanto, estamos a considerar já essas integrações todas. Há aqui umas integrações novas que podem ser colocadas antes e pós o projeto, mas nós neste momento estamos a considerar também a possibilidade de trabalhar fecheiro, mas depois de preferência no futuro caminhar para alguma integração aplicacional máquina a máquina. A disponibilidade, isto também é uma dependência crítica, é além da identificação, ter os utilizadores-chave para validarem a solução. Ou seja, irem com uma atitude crítica dizendo-nos isto está, mas nós queremos mais para a direita, mais para a esquerda, nós queremos que isto funcione, que o documento tenha mais isto, que o interface seja mais isto, para nos facilitar o trabalho. Por isso, a participação dos utilizadores-chave na avaliação contínua é muito importante. Depois, a seguir, passando para a página seguinte, temos um cronograma, o cronograma Gantt, que é o planeamento do projeto em si. Essa imagem aí não se vê nada, ali seria preferível. Eu tenho aqui algumas folhas, em maior, não são muitas. Só estão duas. foi impresso verente e verso, só estão duas. Só foi. Isto é as fases do projeto. Eu também não tenho. Vou ter que falar de cor. Isto são as fases do projeto. tem todas as fases de desenvolvimento, à implementação, às datas de testes, tem as datas de entrada em produção, e aí o importante é dizer que temos três ciclos de evolução. Temos o primeiro ciclo temos uma fase de levantamento, de requisitos e por fora, depois tem o desenho, depois a seguir entra numa fase de desenvolvimento que vai ser trabalhada fundamentalmente em ambiente de desenvolvimento. Depois tem uma fase final, e nessa fase final já temos a primeira versão para testes da solução completa. Depois vai entrar numa segunda fase, o segundo ciclo que está aí, são três ciclos que estão aí. O segundo ciclo já é uma afinar e levar a solução para podermos usá-la nas próximas eleições. Por isso, o segundo ciclo já é uma evolução, com base no primeiro, para melhorar, para entregar isto depois, para ser utilizado em ambiente de produção. E depois tem um terceiro ciclo de evolução do sistema, já de melhorar, por exemplo, ver se é possível integrar em inteligência artificial, que camadas é que não puderam ser feitas antes da entrada em produção e que convém ser adicionadas, ver essa parte também. Está bem? Pronto. Ali tinha sido melhor. Pronto. Falhou essa parte. Pronto. Este é no cronograma. Daquilo que eu me lembro, é o que está.
Muito bem.
Ainda não faltam mais uns pontos ainda.
Ainda lhe faltam. Então continua.
Então vá. Marcos de calendário de referência, que foram servidos como referência. Temos o que é que deu origem a isto, o relatório do grupo de trabalho, parecer favorável. Depois já houve a adjudicação... dos serviços que já estão na fase final de contratação, de comunicação, de assinatura de contrato com a empresa. Depois foi lançado, já autorizado o lançamento da plataforma de inteligência artificial, também já está, da plataforma que tem serviços, tem um software e que também traz uma camada de hardware para funcionar. Depois, a seguir, estamos em abril, no início de abril, prevemos então uma reunião com o comitê do projeto, a validação da arquitetura, prototipagem, o primeiro protótipo e modelo de dados e já o plano já definido. Depois, prevemos, isto já falámos, já referi isto, implementação e instalação em QA na fase seguinte, em maio. Em junho, entregas regulares do projeto com interações para ser validado pelos utilizadores. E depois a entrada em produção, isto caso já é a entrada em produção para o orçamento, já completando o segundo ciclo de desenvolvimento. Agora, no outro slide a seguir... É que é um diagrama muito importante que tem a ver com a parte de como é que nós partimos a aplicação. Ou seja, eu tenho aqui que é a página 9. O que é que a aplicação, neste caso, o que é que ela vai integrar? Neste momento, a ideia, nós estamos neste momento no interface. Estamos preocupados em definir os utilizadores, perfis, integração com a autenticação dos postos de trabalho. Depois, a seguir, a fase seguinte será o carregamento inicial da proposta de orçamento. O que nós pretendemos é carregar o ficheiro, neste momento através de documentos PDF ou Word, ver o carregamento da proposta em si, automaticamente, num único passo, carrega para o sistema. E fica logo já disponível no sistema em si. Depois, a seguir, ser feito na fase seguinte, ou seja, vamos fazer isto desta forma, a nível de implementação. Ou seja, vamos desenhar primeiro o teste, depois o carregamento das propostas, depois o carregamento das propostas de alteração, vamos implementando o sistema todo, neste processo todo, para obter o produto final. Por isso, a seguir, vamos para o carregamento das propostas de alteração. Neste carregamento das propostas de alteração, o objetivo é ser feito através de documento, de template, ou seja, carregar a possibilidade de entregar um PDF ou um Word ou fazer o scanner do documento e fazer o carregamento automático da proposta. Depois, a seguir, na interação seguinte, desenvolver uma camada aplicacional, um interface aplicacional web, que possam dar aos grupos parlamentares a hipótese de fazer o carregamento, em vez de ser por papel, ser através de interface, do interface web. Ou seja, acedem à aplicação e fazem e registram lá a proposta de alteração. Depois, a terceira fase será através de integração aplicacional com quem já tem essa solução. Ou seja, há grupos parlamentares que já têm o seu sistema interno, por isso nós pretendemos é integrar esse sistema com a Assembleia e permitir que esses documentos entrem diretamente no sistema. Mas isto é tudo, são tudo soluções da mesma situação, ou seja, são tudo complementos, quem quiser usa documentos, quem quiser usa a integração aplicacional, quem quiser usa o interface aplicacional através do web service, ou seja, computador a computador, enviam as propostas, tudo isto. Nesta altura, depois, ou seja, isto depois é carregado, não é visível por todos, ou seja, cada um carrega, altera, remove, até uma determinada data, há de poder gerir aquelas propostas, depois a seguir trataremos então delas poderem estar disponíveis e por aí fora. Mas isso depois será trabalhado acauteladamente com os pormenores todos. Depois entra a produção de guiões de votação, ou seja, a produção que depois são produzidos e podem ser alterados, podem ser ajustados, podem ser... podem ser votados. Depois a seguir entra a parte da votação específica, entra que depois já com em votação eletrónica em sala, em comissão das votações, e depois a seguir essas votações depois de estarem integradas, de estarem efetuadas, ele pode gerar automaticamente o orçamento e entrega por PDF ou por documento em qualquer formato o documento já completamente concluído. Pronto, e depois aqui por baixo está a dizer que é muito importante os interlocutores a acompanhar o processo desde o início para que isto seja o mais correto possível. A nível de, passando ao próximo PowerPoint, que eu acho que já é o último, o que é que a gente, o próximo checkpoint seria depois, no início do mês de abril, fazer uma sessão de steering, validar com os pontos que já foram referidos, a validação da arquitetura, prototipagem, modelo de dados, preparação do ambiente de desenvolvimento e qualidade, integração entre os vários ambientes, definição do que é que fica para trás, ou seja, dos dados históricos, o MVP, que será o produto mínimo que está em condições de avançar, plano de interações com os utilizadores, atualizar o cronograma de implementação e integração do fornecedor de inteligência artificial já envolvido e que já poderá estar presente. Pronto, agora,
muito bem.
Passando de forma rápida, tentando...
Doutor Rafael.
Agora, estou disponível.
Sim, doutor Rafael, quero acrescentar... Não? O doutor Pedro também não?
Não. Estou
muito bem. Certo. Muito bem. Eu gostava de dizer o seguinte antes de passar a cada grupo parlamentar. Eu acho que este grupo de trabalho tem que ter um funcionamento um bocadinho atípico relativamente a outros grupos de trabalho. E o que é que eu quero dizer com isto? A presença do grupo de trabalho neste projeto tem que ser muito maior do que aquilo que nos é apresentado. Porque o que nós estamos a ver é texto, nós não estamos a ver a solução propriamente dita, os diagramas, os circuitos de decisão, e nós temos que ver isso tudo. Foi lançado um concurso com um caderno de encargos, nós queremos ver o que é que está nesse caderno de encargos, o que é que foi previsto, para ver se compatibiliza com aquilo que os senhores deputados pretendem para este projeto. Queremos ver a arquitetura, queremos ver os diagramas, queremos perceber qual é a linguagem que vai ser utilizada nos desenvolvimentos. Eu não sei se foi contemplado ou não algum tipo de licenciamento que deve ser evitado para que o Parlamento não fique dependente de nenhuma solução ou linguagem fechada e fique a pagar balúrdios durante décadas. Nós queremos perceber isto tudo em detalhe, ou seja, aquilo que nos é apresentado são... descrições, nós não fazemos parte do projeto assim. O grupo de trabalho que aqui está é um steering committee do projeto, ou que pode ter outros intervenientes, nomeadamente o Departamento de Informática, da DAPLEN, mas nós queremos estar envolvidos em tudo. Quando, por exemplo, antes ainda de existir o ambiente de qualidade, nós queremos ver os mock-ups dos desenhos que estão a ser preparados sobre os botões, as funcionalidades, nós queremos ver isso tudo. Nós não temos tido a oportunidade de reunir, porque o Parlamento tem andado aqui nos altos e baixos, com processos eleitorais e autárquicos e sabe-se lá mais o quê, e, alguns até externos ao Parlamento, nomeadamente as autárquicas presidenciais, mas isso para nós é muito importante, porque senão nós podemos correr o risco de chegar ao momento em que vamos testar ou opinar sobre o assunto e qualquer alteração que os senhores deputados queiram fazer para se sentirem confortáveis relativamente a isto vai implicar horas, horas não previstas. E isto é aquilo que se deve evitar a todo custo, porque a determinada altura, eu não sei qual é o custo desse concurso que foi lançado, do projeto, mas a determinada altura estamos a duplicar ou a triplicar os valores de que estamos aqui a falar, porque nós sabemos como é que essas empresas funcionam. Isto não sinalizaram, isto não identificaram, isto não estava previsto. E nós temos que identificar isso. Estas são, e permitam-me a ousadia de eu ter feito desde já, as minhas preocupações relativamente a isto. Eu não me sinto, enquanto deputado, não sei se os senhores deputados que aqui estão sentem o mesmo, envolvidos no projeto, da forma como as coisas estão. Admito que possamos estar numa fase, já não é inicial, é semi-inicial, mas este é o meu sentimento neste momento. Eu agora iria passar a palavra a cada um dos senhores deputados, se o grupo parlamentar do PSD não se importar, eu passaria já ao Chega, uma vez que eu abusei desta intervenção inicial, e, portanto, o senhor deputado João Ribeiro.
Obrigado, senhor deputado coordenador. Eu subscrevo na íntegra aquilo que o senhor deputado coordenador disse, mas acrescentaria mais algumas coisas, que é, efetivamente, e o grupo parlamentar do Chega já tinha manifestado essa opinião, que tirando esta reunião, nós não tivemos até ao momento nenhum envolvimento com este processo. E eu acho que um processo que vai trabalhar com o Orçamento de Estado tem que ser testado muitas vezes, experimentado muitas vezes, mesmo numa fase muito inicial. Lá está, para nós percebermos qual é o caminho que queremos seguir, que eu acho que sem lidarmos, nenhum de nós tem experiência com nenhuma plataforma eletrónica na questão do Orçamento de Estado. Sem lidarmos com a plataforma, sem lidarmos com a interface, estamos a falar aqui neste orçamento último, fizemos 3 mil e tal votações, propostas de alteração, ou seja, isto é um trabalho muito intenso. Sem fazermos aqui um trabalho de experimentação, e experimentação não pode ser de forma fictícia, temos que arranjar aqui uma maneira de conseguir fazer essa experimentação. A minha pergunta também concreta, e não obstante agradecer toda a apresentação que nos fizeram aqui, é: a ideia será, neste orçamento que vamos fazer este ano 2026 para 2027, no fundo fazer um teste ao sistema, e só no orçamento que vai ser aprovado em 2026 ou votado em 2027 para o ano 2028 é que vamos estar só com a plataforma. Foi isso que eu percebi, e aqui também manifesto a minha preocupação, não sei se é de vir do mundo empresarial ou não, que eu acho que demoramos muito tempo a fazer as coisas. É muito tempo, eu percebo que são situações muito complexas, muito difícil de fazer, mas eu acho que estamos a demorar muito tempo, e eventualmente podíamos conseguir fazer ver a plataforma e fazer alguns testes de forma antecipada, em sede de comissão, ou até em sede de plenário, nas votações dos guiões do plenário, tentar fazer essa experiência para já, no decorrente de ano 2026, quando fizermos o orçamento para 2027, já conseguirmos utilizar a plataforma. Porque, efetivamente, eu compreendo a complexidade, mas o mundo atual não se coaduna com esta... Nós, a questão política, não é? Já tem um tempo muito longo. E se nós vamos ter com a plataforma, que ainda se torna, de certa forma, mais, que atrasa ainda mais o tempo, piora. E a outra situação que eu não vi aqui discutido, eu acho que todos nós comentamos com pessoas que assistem às votações do Orçamento de Estado, que é tão nos a ver ali a levantar o braço e a ler aquilo muito rápido e não conseguem perceber o que é que nós estamos a fazer. Ou seja, e é tentar perceber se esta plataforma também prevê uma maneira que o cidadão queira estar a assistir remotamente em casa, como é que está a acontecer, se consegue também aceder a esta informação. E se também estará a aceder a esta informação, se não, aqui a segurança, a questão de segurança, como é que isto pode ocorrer ou não, também para não, de certa forma, não pôr o poder no meio da rua, vamos dizer assim, ou aos cidadãos no meio da rua, mas também dar uma informação aos cidadãos que querem esta interatividade e esta proximidade que nós não temos. E transparência, sim, exatamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, subscrevo todas as observações que fez. Eu sou muito cético relativamente à propalada capacidade multifacetada dos juristas e, portanto, sobre a informática, não me pronuncio. Agora, eu queria saber é se, relativamente àquele roteiro de 17 pontos que eu, ainda noutra qualidade, remeti ao par, que, portanto, se a avaliação técnica suscitou alguma objeção a qualquer um daqueles pontos, porque todos eles são fundamentais, e respondendo ao Sr. Deputado, que me acaba de usar da palavra, aquilo que se procurou plasmar naquele roteiro é precisamente todos os pontos que são imprescindíveis a ser mantidos, apesar de transferir aquele moroso processo para o ambiente digital. São todas as questões práticas que não podem deixar de ser transpostas, sob pena de haver alienação da participação dos grupos parlamentares na elaboração do orçamento, e uma perplexidade que é olhar para este cronograma, o Gantt previsto, e aparentemente acho que está comprometida a possibilidade de utilizar isto no orçamento para 27. Porque se os últimos testes estão previstos para 7 de dezembro de 26, já está mais que ultrapassado. Quer dizer, isto tem que estar em condições já de ter sido pré-testado na semana seguinte, de 10 de outubro de 2026. Quer dizer, naqueles 20 dias que mediarão entre a entrega do orçamento e a abertura do processo de submissão de propostas de alteração, não pode haver dúvidas que aquilo está a funcionar. Quer dizer, se houver dúvidas, não vai ser utilizado. E, portanto, era só isso, de facto. Se a última fase de testes está aqui previsto estar em dezembro de 2026, mais vale assumir que não vai haver plataforma para este próximo orçamento. Era só isto. Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Carlos, do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Indo também direto àquilo que o Sr. Deputado Filipe Neto Barão dizia, a indicação que temos no cronograma é precisamente contrária àquela que foi dita oralmente, é de entrada em produção a 21 de dezembro. É o que está aqui naquele que é o cronograma apresentado. Eu acho que nesta fase, e percebendo eu minimamente do assunto, acho que nesta fase nós já deveríamos ter em nossa posse um desenho funcional completo daquilo que vai ser desenvolvido. Até para podermos nós avaliar se, ao nível daqueles que são os requisitos do documento também que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão referia, e aqueles que são os requisitos que nós também, enquanto deputados e participando, e também os serviços, participando naquele que é o processo do Orçamento de Estado, perceber se esse desenho vai ao encontro, então, de todas as necessidades. E parece-me que, tendo em conta que o levantamento de requisitos termina dia 9 deste mês, portanto, daqui a 4 dias, eu diria que, se calhar, já estamos aqui um bocadinho atrasados e que essa informação, esse desenho funcional completo, já deveria ter sido partilhado connosco, no sentido de serem partilhados opiniões da nossa parte, se calhar alguns pontos a melhorar, algumas coisas que não vão ao encontro daquelas que são as técnico-políticas do produto, e nesse sentido eu confesso-me preocupado, e acho que, tendo em conta aquilo que aqui está, certamente não para o Orçamento de Estado de 2027, e acho que temos que trabalhar fortemente para o Orçamento de Estado de 2028 para garantir que estará a funcionar. O senhor deputado coordenador também falou da questão do open source, é um dos requisitos que foi apresentado, também é importante aqui perceber. E outra coisa que eu confesso que acho que ao dia de hoje não vale sequer a pena referir é a questão da inteligência artificial. Acho que estamos anos-luz de chegar à inteligência artificial, nós queremos ter um programa que permite a gestão das votações, permite introduzir propostas, que permite gerar guiões e que permite votar eletronicamente através de inserção de templates. E acho que este deve ser o nosso principal objetivo e depois então poderemos no futuro, com tudo a funcionar muitíssimo bem, pensar em inteligência artificial, eventualmente ajustar algum tempo que se calhar que é gasto pelos serviços necessariamente, mas acho que aqui a inteligência artificial nesta fase é pouco relevante. Depois só uma questão que falou das integrações que já existem. Para nós é muito importante perceber, ou melhor, e garantir que esta nova plataforma possa não ir buscar alguns vícios da plataforma atual, que é uma plataforma antiga, que é uma plataforma morosa e é uma plataforma mal apresentada, uma plataforma que não é funcional. E por isso, acho que é tentar evitar ao máximo que interfaces que atualmente existem e que não façam sentido ou que não são precisas, que essas não continuem a existir, ou seja, aproveitar esta nova plataforma para fazer algo do zero e para limpar algum, e passo a expressão, algum lixo desnecessário e alguma entorpia desnecessária que possa existir. E por fim, se calhar uma questão um bocadinho mais técnica, que falou que os ambientes das casas de desenvolvimento de qualidade de produção que eram totalmente independentes, o que me parece naturalmente muito bem, mas relativamente àquele que é a forma de transporte de alterações, até porque eu imagino que isto mesmo entrando em produção e depois de estar muitíssimo bem testado, certamente existirão problemas em produção e que exigirão uma ação rápida e um transporte rápido, questionar se o planeamento que vocês têm para o transporte se é um planeamento total do ambiente ou é um transporte através de ordens de transporte associadas a algumas partes do programa, a algumas linhas de código, e se calhar também até associada àquela questão da linguagem que o deputado coordenador também falava, perceber esta questão, porquê? Porque nós, a nível legal, nós temos o requisito legal de votar o orçamento naquele dia. E votar o orçamento naquele dia significa que, se está marcada a COFAP e tem que ser votado aquele guião, é mesmo para ser votado. E é possível que nesse mesmo dia exista ali algum erro, alguma situação a resolver. Ou seja, é muito importante que a forma de transporte seja muitíssimo ágil e que também que permita aqui uma rapidez grande e, essencialmente, também que previna de alguma forma algum tipo de regressão, porque sabemos que ali na urgência fazer testes de não regressão e garantir que está tudo a funcionar é muito complicado. E é isto. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados. Então, devolvo a palavra ao Dr. Pedro Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Para esclarecer uma questão que foi comum a todos os grupos parlamentares, que é a questão do cronograma. Portanto, o cronograma, para clarificar, a data que está aí em dezembro já contempla ferramentas de inteligência artificial e, portanto, está desfasada do Orçamento de Estado para 2027, porque nós ainda não temos infraestrutura interna de inteligência artificial, portanto o concurso foi lançado agora e, portanto, não fazia sentido nós estarmos a prometer uma coisa que, à partida, já sabíamos que não era possível cumprir. Portanto, os prazos de contratação assim nos impuseram. Contudo, a primeira entrega em qualidade para se já poder manusear o sistema e fazer os testes que foram mencionados, será feita em junho. Esses testes, portanto, essa entrega em qualidade em junho pressupõe precisamente esse âmbito, é que o ambiente seja testado à exaustão, portanto, desde a entrega da proposta de orçamento de Estado pelo Governo até às várias propostas de alteração, que são muitas, e, portanto, convém que seja um sistema bastante lesto e bastante robusto, até às votações, até à produção do documento final. entre junho e julho. Portanto, teremos essas interações, portanto, inputs de todos os utilizadores, senhores deputados, assessores dos grupos parlamentares e também dos serviços da Assembleia da República, para que em julho seja feita uma nova apresentação em ambiente de qualidade, portanto, uma nova versão em ambiente de qualidade, já com todos esses contributos. Portanto, mais uma vez, teremos depois de julho a setembro outra interação de melhorias, de contributos, e é expectável que em setembro teremos um sistema robusto que possa acomodar já os trabalhos do Orçamento de Estado para 2027, mas ainda sem a componente de inteligência artificial. Portanto, a componente de inteligência artificial entrará depois dos trabalhos do Orçamento de Estado para 2027, até dezembro, concluindo o contrato com a aquisição desta plataforma de inteligência artificial internalizada. Portanto, nós não podemos sequer pensar em utilizar cloud para fazer votações, portanto, não faz sentido. E, portanto, teremos já aí melhorias, mas para o Orçamento de Estado de 2028. Contudo, o Orçamento de Estado de 2027, contamos nós, já poderá ser contemplado nesta nova plataforma com todas as funcionalidades, diria, passando o plenário a funcionar como deve ser. Também houve uma questão que também foi comum a todos os grupos parlamentares, incluindo o Sr. Deputado Coordenador, que é a entrega destes sete entregáveis que foram mencionados no início. Portanto, com a conclusão da contratação pública, que foi feita no último Conselho de Administração, estamos em condições de fazer uma primeira reunião já para recebermos os inputs e fazermos as reuniões de steering, que se querem muito interativas e muito frequentes, e também já incluindo o fornecedor de serviços. Quanto às questões de utilização dos interfaces que foram mencionados agora em último lugar. Portanto, quero deixar-vos suas. Nós, do ponto de vista do interface com o utilizador, nada vai ser igual. Portanto, há a garantia que a plataforma anterior vai ser completamente descontinuada, não vamos aproveitar, a não ser alguns fluxos de negócio que possam fazer sentido, não vamos aproveitar nada. Os interfaces que foram mencionados que se podem reutilizar e estão bem feitos pelo que nós avaliamos, é da interação com a AP. Portanto, como se torna visível a publicidade, tanto das propostas de alteração, como depois também do documento final. Portanto, isso funciona. Portanto, está a funcionar, está a leste. Portanto, não vemos para já necessidade de alteração da utilização desses web services para expor publicamente, tanto na AP, como depois também no portal da Assembleia da República, portanto, fazer a publicitação de toda a documentação. Não sei se cobri... Ah, sim, peço desculpa. Portanto, quanto à proposta que foi apresentada por esta Comissão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto, nós não só pretendemos e vamos fazer acomodar todos os 17 pontos, como fomos mais além. Portanto, esta plataforma irá desde o início do processo, não só nestes 17 pontos, mas desde o início do processo, desde a submissão da proposta do Orçamento de Estado por parte do Governo, como a integração de interfaces que já existam em alguns grupos parlamentares de gestão da criação de propostas de alteração com esta plataforma, com a criação de uma interface para quem não tenha essas plataformas de gestão poder fazer a submissão dessas propostas de alteração e ainda acrescentar, se não quiserem apresentar o Word em PDF, poderem fazer diretamente na plataforma, facilitando e tornando flexível a submissão de propostas. Quem já tem uma interface que gera as suas propostas, vamos fazer essa integração com essas aplicações, já falámos com uma das empresas. Quem não tem, vamos fazer uma interface para poder fazer o upload das propostas de alteração e também quem quiser usar o interface da própria aplicação. Será mais simples, também o podem fazer. Portanto, os 17 pontos estão contemplados, os guiões nós vamos propor, já está proposto, uma forma de iterativa de produção de guiões. Eu dou um exemplo, se no primeiro dia quiserem passar uma ou várias propostas para o dia seguinte, o guião está automaticamente atualizado, portanto, atualiza não só o guião desse dia como do dia seguinte, como também pretendemos que aconteça ao contrário. Se na primeira sessão quiserem puxar de outros dias de guiões para esse dia, também poderão fazer e o guião está automaticamente feito e atualizado também nos dias seguintes. Portanto, o que nós pretendemos é que os senhores deputados, os senhores assessores e os serviços tenham a vida facilitada para ter mais tempo para o trabalho parlamentar, de discussão, libertando-os daqui da parte mais burocrática da aplicação. Portanto, a ideia é termos uma solução muito flexível que permita também alguma alteração de última hora, como disse, poder ser contemplada de forma muito mais rápida e julgo que estaremos todos em acordo, a plataforma atual decididamente não responde. Os documentos solicitados já falei, são estes 7 pontos, julgo. Sim, sim, isso temos tudo pronto e podemos entregar assim que começar.
Então, se tem isso...
Open source, peço.
Sim, sim. Sim,
falaram do open source. Portanto, esta aplicação não terá necessidade de licenciamento. Portanto, a própria base de dados vai ser utilizada open source. Portanto, necessidades de licenciamento para a nova plataforma do Orçamento de Estado, zero.
Já agora, se me permite só uma pergunta, quantos recursos de programadores é que vão ter afetos a este projeto? Só para perceber a compatibilidade disso com o cronograma que é apresentado, faz ideia?
Sim, portanto, nós teremos o apoio de uma empresa para tornar mais leste todo este processo. Virão, em princípio, dois recursos muito especializados para ajudar a equipa interna da DDA, portanto, da parte de programação. A divisão de desenvolvimento aplicacional, neste momento, tem 10 programadores.
Portanto, nós teremos 2 externos da empresa contratada e 10 programadores internos,
sim,
é isso?
Sim.
Totalmente afetos ao projeto ou parcialmente afetos?
Vão ser afetos à medida que o projeto vai evoluindo, têm especialidades diferentes e, portanto, com a especialidade que cada um tem, portanto, vão sendo alocados conforme a necessidade do projeto.
E o desenho dos templates, quem é que os faz? Somos nós internamente ou também são esses recursos externos?
Não, nós já temos alguns desenhos feitos que podemos fornecer e serão compostos à medida que vimos tendo feedback do grupo de trabalho, portanto, é tudo muito interativo.
Pronto. O que eu sugeria era que estas, sem prejuízo de dar a palavra novamente aos seus deputados, o que eu sugeria é que estas reuniões passassem a ter uma regularidade muito maior. Eu não sei o que é que consideram adequado, não sei se é semanal, se é de 15 em 15 dias, podemos convencionar um período onde era importante que a equipa de desenvolvimento também pudesse estar presente. Era muito importante que tivéssemos acesso aos desenhos que já possam existir, assim como aos fluxogramas de decisão ou de processo que depois vão consubstanciar os desenvolvimentos de programação, não é? Nós temos que perceber, não é, quando o deputado quer fazer uma determinada função, ou o assessor, se carregar aqui, vai dar origem a isto, ou pode ir por ali, ou pode ir por lá. Nós temos que perceber isso para ver se falta alguma coisa. E, portanto, vamos chegar ao fim e algum de nós vai se esquecer de algum elemento. Não tenho dúvidas nenhumas, porque já vamos informar, isso é sempre assim. Mas nós queremos fazer parte disso. Nós queremos ver tudo. Aliás, que há aqui um elemento que eu não frisei, mas que eu sei que é relevante para vários partidos, não para todos. Todos os partidos têm que ter muita confiança no sistema que vai ser desenvolvido e na confidencialidade também do sistema, nomeadamente no momento da submissão das votações, que para nós é uma pedra de toque, e eu sei que para outros partidos também é, e portanto atrever-me a dizer que é para todos. E portanto o envolvimento dos partidos, dos senhores deputados, desde o início, vai facilitar a criação e a geração dessa confiança e a correção de algum elemento que possa suscitar dúvidas desde o início. E, portanto, era esse o apelo que eu fazia para que isso pudesse acontecer. Pedia, então, a divulgação do caderno de encargos, para percebermos o que é que foi contratado, dos desenhos que possam existir. Disse que iria aproveitar alguns fluxos de negócios das aplicações que vão ser descontinuadas. Também queríamos saber quais é que são esses fluxos de negócio que vão ser apresentados. E eu julgo que, para já, pelo menos da minha parte, é isso. Não sei se os senhores deputados querem acrescentar alguma coisa, se a deputada Patrícia...
Não, não quero acrescentar nada, só queria responder à questão que formulou. Quer dizer, relativamente à periodicidade, utilizando um termo técnico, acho que quando houver um input, sempre o coordenador convocar-nos para um output. Quer dizer, estarmos a reunir sem... O cronograma, aparentemente, 30, 60, 90 dias. Haverá esses marcos. Se cada vez que houver uma resposta a dar, estamos disponíveis. Portanto.
Eu só acho é que o cronograma, da forma como está desenhado, 30, 60 e 90 dias, parte de um pressuposto que nós somos um elemento um bocado externo ao projeto. E eu acho que nós temos que ser um elemento dentro do projeto. E, portanto, essa regularidade tem que ser maior. Nós não podemos esperar 30 dias até sabermos qualquer coisa, senão, a determinada altura, estamos em outubro e estamos a tomar conhecimento da plataforma, ou em junho, para fazer uns testes. Sr. Deputado Patrícia, sim.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria reforçar exatamente a questão de fazermos parte deste projeto, porque existem pequenas coisas, e como há bocado frisou, nomeadamente a questão da confidencialidade, que quando tivermos a plataforma já num estado de desenvolvimento mais avançado, depois será difícil regredirmos e voltarmos a pequenas coisas que podem ser logo elaboradas de início. Olhando para o cronograma, olhando para aquilo que já foi feito e entendendo os tempos, nomeadamente, que levam a aplicação e de um concurso público, para a aquisição destas plataformas, etc. E vendo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tinha enviado estes 17 pontos em janeiro de 2025 ao gabinete do PAR, e entendendo também que o Parlamento teve parado, que tivemos eleições externas, etc., mas a questão é que já passou mais de um ano e o que se sente, ou pelo menos... também temos de alguma forma de passar para fora, é que foi muito tempo sem termos nada prático neste momento. E, de facto, o que sinto ao olhar e depois desta reunião é que continuamos com tudo muito abstrato e não temos nada visível com que possamos estar a mexer ou ter as mãos na massa, numa expressão mais corrente. E, portanto, a proposta era que ordinariamente reuníssemos de 15 em 15 dias, porque acredito que de 15 em 15 dias tenhamos novidades e lá está para sentirmos também esta integração e que, portanto, ordinariamente acontecesse uma reunião de 15 em 15 dias e extraordinariamente sempre que fosse necessário. Obrigada.
Sim, agradeço, acho que é um prazo adequado e lanço já aqui também um desafio ao Departamento de Informática, que é uma das primeiras decisões que nós temos que tomar relativamente a tudo isto e que tem que ser partilhado por todos os senhores deputados, é como é que são submetidos os sentidos de voto. Se é um ficheiro externo, um template pré-criado que pode ser adaptado
porque diz que podemos antecipar ou postecipar votações, mas não é só isso, também podemos desagregar votações, não é? Temos todas essas dinâmicas diferenciadas. Portanto, nós temos que decidir se é uma plataforma onde nós submetemos a votação ou se há um elemento externo que é pré-preenchido e é submetido com a capacidade de ser adaptado, se houver essas desagregações, etc., sem ter que preencher o ficheiro todo novamente. Não é? Portanto, eu acho que era importante, por exemplo, que nos pudessem apresentar talvez os dois modelos, quais são as soluções que vocês acham que são mais viáveis, que dificuldades é que encontram, elementos positivos, negativos num e noutro. Acho que era um exercício relevante, porque eu sei que isso é uma preocupação de todos os senhores deputados, para além de todas as decisões que temos que tomar. E concordo que acho que com 15 dias, sem prejuízo de fazermos mais regularmente, se houver necessidade disso, mas pelo menos de 15 em 15 dias fazermos estas reuniões, onde a determinada altura temos mesmo que... Nós temos que sentir parte do processo, porque senão isto é um processo externo que vai culminar com uma plataforma que há de ser genial, não tenho dúvidas nenhumas, mas que nós vamos apontar milhares de defeitos. Vocês não querem isso, nós também não queremos. É isso. Sr. Deputado Ricardo Carlos...
Muito obrigado. Muito rapidamente. Eu acho que a questão das reuniões quinzenais, efetivamente, são importantes, porque é importante também este grupo de trabalho ajudar a marcar o passo do projeto, ir confirmando aquelas que são as entregas e ir percebendo ao longo do tempo quais é que são os problemas. Eu gostava só, e eu sei que é uma questão muito, muito de pormenor, mas tinha-nos dito, ou disse-nos aqui, que nós iríamos ser envolvidos nos testes, na fase de teste em desenvolvimento. Que é o que está aqui indicado em junho. A minha preocupação, se calhar é uma preocupação prática ou técnica, é que está aqui referido 5 dias para testes, portanto 2 de junho a 8 de junho. Eu queria questionar se estes 5 dias incluem aqueles que são testes técnicos, aqueles que são testes funcionais vossos e depois os nossos testes, nossos deputados, grupos parlamentares e serviços, ou se estes 5 dias de testes, portanto estamos a falar de 60 dias de desenvolvimento e 5 dias de testes. Estes 5 dias já são só os testes nossos e já existiram todos os testes técnicos e funcionais, porque se, e já houve correções desses testes técnicos e funcionais, porque caso contrário, certamente nestes 5 dias nós não mexeremos na plataforma. Muito obrigado.
E deixava só um alerta, fazer testes em agosto não me parece assim uma coisa muito viável, se depender da colaboração dos senhores deputados e dos senhores assessores, não porque eles não trabalhem em agosto, não é isso, mas porque têm outras ocupações e normalmente o Parlamento está fechado nessa altura. Só deixar esse alerta, que as tantas também tem que ser revisto esse ponto. Sim, Dr. Pedro Pereira.
Sr. Deputado Coordenador, muito obrigado. Quanto à questão da confidencialidade, isto é um tema, obviamente, que nos preocupa. Aliás, foi uma das primeiras coisas que nos identificaram, foi precisamente isso. Portanto, nós podemos entregar precisamente as duas soluções para aferirem qual será a melhor. Do nosso ponto de vista, a noção de pré-votação, o sistema é completamente encriptado, portanto, só o próprio ou quem o próprio delegue é que consegue ver essa pré-votação e só no momento da confirmação da pré-votação é que fica disponível para toda a gente. Portanto, essa para nós é a solução mais segura. A produção de ficheiros e o upload de ficheiros têm problemas pela partilha dos ficheiros, portanto nós não conseguimos controlar os ficheiros, não conseguimos controlar o preenchimento, o bom preenchimento, pode haver um caractere, alguém que ponha um espaço e compromete o upload desse ficheiro, portanto tem alguns riscos. Ainda assim, nós podemos fazer uma prototipagem das duas soluções e a que se sentirem mais confortáveis é a que avançamos, ou então, se assim decidirem, deixar as duas. Portanto, os grupos parlamentares que quiserem fazer o ficheiro com a sua pré-votação, será feito o upload no dia da votação, ou então faz a pré-votação no sistema, devidamente encriptado, com as delegações necessárias que os senhores deputados queiram fazer, noutros senhores deputados ou em algum assessor. E, portanto, do ponto de vista da confidencialidade, isso está garantido. Quanto aos 15 em 15 dias, parece-me razoável. Nós até podemos fazer semanalmente uma entrega ao coordenador para ver se há necessidade de alguma reunião extra, portanto, extraordinária, para além destas ordinárias. Portanto, não temos qualquer óbice em fazer isso, portanto, transparência completa do que estamos a fazer. E quanto aos testes, portanto, estes 5 dias de testes são 5 dias de validação de coisas que já estão a ser implementadas e testadas. Portanto, nós queremos que isto seja muito interativo com os utilizadores finais. Portanto, concordando com o que todos disseram, nós podemos ter na cabeça uma solução que é genial, utilizando as palavras do Sr. Deputado Coordenador, mas que depois não serve aos utilizadores. Isso é uma solução genial que é para deitar para o lixo. Não queremos perder tempo, queremos envolver-vos desde o início e daí estas iterações sucessivas de desenvolvimento-teste e depois desse conjunto de desenvolvimentos e de testes passarmos ao ambiente de qualidade e durante esses 5 dias, nesses 5 dias que estão aí descritos, validar o que já foi feito.
Sr. Deputado Ricardo Carlos, quer acrescentar algum?
Peço desculpa, Sr. Deputado Coordenador. Só, isto pode ser algum problema do diagrama, não há problema nenhum. Ainda há bocado também disse qualidade, só que depois voltou a dizer qualidade e eu pensei que poderá ter sido algum erro. Mas, efetivamente, o que está aqui em junho é testes em desenvolvimento, não é testes em qualidade. Portanto, será em ambiente de desenvolvimento ainda. Muito obrigado.
Dr. Pedro Pereira, quer acrescentar alguma coisa ou...
Se tiver respondido a todas as questões...
Pergunto se algum dos senhores deputados quer colocar mais alguma questão. Não? Então, percebemos que há muita pedra para partir, que há questões que vão depender também de nós, da nossa tomada de decisão. Acho que essas duas soluções relativamente à submissão dos votos é das primeiras que nós temos que decidir, mas também pedia que, ainda que tenhamos reuniões regulares, que todas as questões que vocês identificarem como carecendo de decisão dos senhores deputados... as pudessem sinalizar. Nós não poderemos tomar essas decisões necessariamente aqui no grupo de trabalho, podemos eventualmente, temos que ver isto com o Sr. Presidente da Comissão, como é que fazemos isto, porque eventualmente até pode algumas delas carecerem de deliberação mais formal, mais plenário da Comissão. Mas certamente que haverá muitas questões que irão depender da decisão dos senhores deputados e, portanto, se puderem também, à medida que vão... fazendo as vossas análises e identificando todas essas questões, isso para nós é importante, porque no fim do dia o que é que acontece? O regimento foi preparado para contemplar esta solução, mas sem detalhar muitas regras. Isso foi propositado para dar margem de manobra suficiente para que nós pudéssemos ajustar em função daquilo que viesse a ser o desenvolvimento da plataforma. Isto poderá implicar, no final, a existência de uma espécie de resolução que fixe em definitivo as regras que determinam o funcionamento de todo este processo informático. E, portanto, isso vai implicar decisões, vai implicar a elaboração de uma resolução, etc, etc. Está bem? Portanto, assim sendo, dou por terminada a nossa reunião, agradecendo a todos. Obrigado.